noite, sejam bem-vindos todos. É uma satisfação tê-los aqui, porque realmente esse assunto é um dos que eu mais gosto de falar. O mito da caverna, eu costumo dizer que é uma demonstração muito interessante de como uma pessoa pode sintetizar muito conhecimento numa superfície tão pequena. É uma demonstração muito eficaz do pensamento mítico. Platão em si já dispensa apresentações, né? Se vocês considerarem um pensador que viveu aí entre século 4 e 3 a.C., e ainda hoje é, digamos assim, um pensador mais importante quando a gente trata de conceitos como justiça, trata de conceitos como a construção de uma cidade ideal, como política, ou seja, ele é atual depois de 2.400 anos, é um divisor de águas no pensamento humano. Vocês vão perceber que depois de Platão, ainda quem não concorda com ele, voltou a ele até para negá-lo. Até o existencialismo nasceu da negação de um diálogo platônico, que é o sofista. Então, ainda que se discorde dele, você volta a ele. Imaginar o que é uma pessoa, qual é a profundidade de um ser humano que marca a história da humanidade dessa forma. E vocês vão perceber que é uma coisa interessante para aqueles que estiveram aqui um dia desses, inclusive na palestra sobre o Egito, Caibalion, a gente falava de um sábio egípcio, que é Hermes Trismegisto. Quando um pensador tem muita profundidade, ele em pouca superfície diz muita coisa. Essa é a mentalidade simbólica. É interessante porque é o contrário do que fazemos hoje. Hoje nós falamos muito e não queremos dizer quase nada, em geral. É uma mentalidade extensa, uma expressão linguística extensa e pouco profunda. Se você for ouvir, às vezes, uma pessoa, uma conversa à sua volta e tentar resumir o que houve de... que acrescentou ali, o que houve de válido naquela conversa, às vezes são 3 horas de ruído para quase nada de válido. Isso é muito comum, mas hoje temos esse hábito da superficialidade, das palavras sem muita profundidade. E é interessante porque um Platão, ele consegue colocar dentro de um mito, dentro de uma história que é criada para explicar uma determinada realidade, numa superfície muito pequena, um conteúdo enorme. Ele praticamente explica a condição humana. E ele facilitou muito a vida da gente. Porque quando você vai pegar outras tradições que são mais simbólicas, mais difíceis de entender, eu, pelo menos, particularmente, agradeço a ele entender alguma coisa do tarô egípcio, por comparação, porque tarô egípcio não é adivinhação de futuro, é uma sequência da história humana, da sequência dos 10 touros Zen. Tem um monte de histórias das 3 obras alquímicas, a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho. Várias tradições, quando falam da história do homem, se você conhece o mito da caverna, você consegue saber o que eles estão falando. Se não conhecesse, não teria chance. Porque o mito da caverna, em se tratando de uma história grega, os gregos são mais próximos de nós do que um egípcio, do que um indiano. É muito difícil entender a mentalidade simbólica desses povos. Então, muita coisa dessas tradições a gente entende via Platão. Um pensador tremendamente atual, eu fico muito impressionada quando a gente vai estudar, sobretudo nesse livro, onde ele fala do mito da caverna de Platão, quando ele discute a respeito das formas de governo, da decadência política, parece que Platão leu o jornal de hoje. Parece que a condição humana é muito previsível. É uma combinação, uma análise combinatória de um certo conjunto de elementos psicológicos que uma pessoa que conhece profundamente a alma humana pode prever. Faz ali um jogo de combinações e sabe, olha, se você colocar como se fosse um bolo. Minha mãe tinha essa capacidade, eu achava muito impressionante, de provar uma comida e dizer... tem de mais desse ingrediente e de menos daquele. Vocês já viram cozinheiras que fazem isso? Para mim é enigmático, é esotérico, porque eu não consigo distinguir nada que tem lá dentro. Ela distinguia, colocar uma colher a mais de farinha. Como assim, mãe? Que farinha? Um conhecimento profundo da culinária, guardadas as devidas proporções, porque conhecer o ser humano é imensamente mais complexo. Parece que ele sabia, quando você exagera em tal elemento, vai dar tal tipo de sociedade, tal tipo de forma de governo e tal tipo de problema. E é previsível. E aí você olha as nossas atualidades, não foge muito ao que ele previa que ia acontecer. Como se a alma humana tivesse um conjunto de possibilidades previsíveis segundo a direção que tomamos. Bom, mas enfim, isso apenas para que vocês entendam um pouco a importância desse mito. Ele faz parte de um livro chamado A República, que é considerado o diálogo mais importante de Platão, sem dúvida um livro maravilhoso. Ele é composto de 10 capítulos. Esse mito da caverna é o capítulo 7. E é interessante porque Platão ele tem uma estrutura, eu já estudei lógica e era muito interessante, inclusive gostava. Vocês querem que ligue o ventilador? Está um pouco quente, né? Você pode ligar para a gente, Bia? É interessante porque ele faz uma ligação lógica tão perfeita, Platão, entre a primeira premissa e a última conclusão, e ele é tão objetivo nessa lógica, que se você distrai um minuto, você perde a sequência do pensamento dele e não entende mais. Perceba que, por aquilo que a gente falava de início, por estarmos acostumados a uma linguagem muito superficial, imagine que você está conversando uma banalidade com alguém. Se você, de repente, dispersa, fantasia, e volta para a conversa 10 minutos depois, você acompanha perfeitamente, não perdeu muita coisa. Não é isso? Agora, Platão, se a gente dispersa e temos o hábito de dispersar, um parágrafo que você perdeu, você já não entende mais nada. Ele tem uma conexão lógica de premissa e conclusão, de tal maneira que nós, que somos viciados em dispersão, às vezes ficamos cansados nessa leitura. Não somos acostumados. Quantas vezes já fiz grupo de leitura da República de Platão, gosto muito de fazer isso, ler o livro inteiro, semanalmente, em palestras, junto com o pessoal. Recentemente a gente fez isso com o Gibran, inclusive, e as pessoas chegavam para mim e diziam, olha, professora, está muito bom esse livro, estou gostando muito. Mas será que não tem um livro de alguém que leu Platão e resumiu uma linguagem mais simples, que dê menos trabalho para a gente entender? Eu costumo chamar isso do fast food platônico. Porque as pessoas querem algo jamais mastigado, porque não estamos acostumados a tanta concentração assim. Quando ele chega ao limite da lógica, da linguagem racional, que ele quer passar uma informação que a lógica já não consegue passar, ele usa uma imagem, ele usa um mito. Aí vem os famosos mitos platônicos, que são muito engenhosos, muito bem construídos. Basta ver esse mito da caverna. Gente, vocês vão ver, a gente vai olhar agora mesmo, bem superficialmente, bem rápido, porque isso não é uma palestra histórica, a lista dos diálogos platônicos. Tem 35, que são as 9 tetralogias, mas autêntico se diz que deve ter uns 24. Eu poderia dizer para vocês, sem medo de errar, eu já li grande parte desses 24 diálogos, que o pensamento platônico distribuído em 24 livros poderia ser muito bem resumido nesse mito. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Entendo, 26 livros que você consegue resumir o essencial da informação num mito. A linguagem mítica tem essa capacidade. E nós vamos ver, vamos viajar um pouco aqui com ele e vamos entender isso. Ele nasce em 427 e morre em 347, na Grécia, de família nobre. Contrariamente ao seu mestre, que era Sócrates, Platão era de família nobre. Ele era, inclusive, sobrinho de um dos 30 tiranos de Atenas, que era Critias. E ele e os seus pais, que eram de família, eram cidadãos de Atenas, de família abastada, esperavam que ele fosse um político. Desde muito jovem, ele se interessa pela filosofia. Primeiro pela filosofia através de um discípulo de Heráclito, que é Crátilo, onde ele conhece os primeiros elementos de filosofia. Depois, vejam só que coincidência ingrata. Os seus pais queriam que ele fosse um advogado, porque era uma ponte para que ele, de um tribuno, se tornasse um político, que era o destino de um jovem como ele. Como havia, na época, um orador que era o melhor de Atenas, sem sombra de dúvida, que era Sócrates, seus pais pedem que ele vá à praça pública para ouvir Sócrates, para aprender oratória. E ele vai, obediente. Parece que ele só foi obediente até esse dia. A partir daí a coisa desandou completamente, porque esse orador, Sócrates, ele era realmente sensacional. Mas Platão se enamora sobretudo da filosofia, mais do conteúdo do que da forma, e a partir daí nunca mais o sonho de ser político. Ele se torna realmente um filósofo, e se torna o resgate do pensamento socrático, porque Sócrates, seu mestre, não deixa uma única obra escrita. Aliás, disse que Sócrates nem sabia ler e escrever. Contrariamente a Platão, que era um homem nobre, Sócrates era um homem do povo, filho de uma parteira e de um artesão. Era um homem do povo muito simples, mas extremamente profundo, que vivia num momento onde fazer o que ele fazia, que é falar apenas daquilo que se pensa e não daquilo que se é pago para falar, era algo muito raro. E é interessante porque havia uma profissão nessa época, que eram sofistas, que falavam muito bem, eram muito bons retóricos e eram pagos para falar de qualquer coisa em praça pública. E Sócrates tinha uma inimizade terrível com esses sofistas. Imaginem vocês por quê, né? Ele não recebia um centavo pelo que falava. Ele falava daquilo que ia à sua alma, que é a própria essência da palavra oratório, orátil, que é a mesma raiz de oração. Falar daquilo que te vai à alma. O impacto de Platão conhecer Sócrates foi enorme, parece que de ambos os lados. Só que andava um pouco desanimado porque ele não encontrava um discípulo que estivesse à altura de levar o seu trabalho adiante. E diz que ele teve um sonho de que do seu peito se abria uma fresta e saía voando um cisne. E de repente ele estava no meio da ágora, fazendo os seus diálogos, a sua maiêutica, como ele fazia sempre, que era uma forma muito especial de dialogar, quando de repente ele vê Platão vindo alto, um jovem forte, e diz: é o cisne. Ele tinha certeza que era o cisne do seu sonho. E era. Platão vai ficar com Sócrates aí dos 20 aos 29 anos de idade, como discípulo direto dele. Todos os diálogos platônicos, tanto esses que se considera como autênticos, como até os apócrifos, que ninguém tem certeza se é dele ou não, todos têm como personagem principal Sócrates, ou quase todos, aí uma ou duas exceções, têm como personagem principal Sócrates, que é uma forma dele colocar as suas ideias na boca do mestre, imortalizá-lo. Talvez sem Platão, Sócrates não tivesse o reconhecimento que tem entre nós, teria sido perdido na história. Então, com 29 anos, talvez você já tenha ouvido falar que Sócrates, o grande filósofo, foi executado, condenado a beber cicuta por perverter a juventude. Imaginem vocês. Atenas era uma cidade cheia de sofistas que trabalhavam a soldo de tiranos. E Sócrates, que não aceitava receber um centavo pelo que dizia e que falava apenas daquilo que ele considerava como nobre, justo e bom, é condenado por perverter a juventude. E é condenado e é morto. E aí é uma história que vocês me desculpem não abri-la aqui, porque daria outra palestra só para falar de Sócrates. As discussões de Sócrates com os sofistas em praça pública, a posição dele diante da morte, Platão vai tratar muito isso nos seus diálogos. Os momentos, os dias anteriores à execução de Sócrates, quando ele recusa fugir, é toda uma história muito nobre, um filósofo diante da morte, linda, é uma história muito linda. E Platão vai imortalizá-lo então nos seus diálogos. A perda de Sócrates, quando ele era um jovem ainda de 29 anos, é um impacto muito forte para ele. Ele vive algumas aventuras, que também não vou entrar nesse detalhe, tenta construir uma cidade da maneira como ele sonhava. Nós vamos ver que a República é um projeto político de uma cidade ideal. E por fim, ele percebe que o seu momento histórico não era propício para isso. Aí ele se fixa em Atenas, nos jardins próximos à cidade de Atenas, um jardim que se chamava o Jardim de Academos, dedicado a um herói grego, que também é uma história linda, um herói que teria ajudado Castor e Pólux a encontrar Helena, que futuramente vai ser Helena de Troia. Enfim, esse herói, Academos, em homenagem a ele, ele funda um espaço chamado Academia. Academia é uma história que não acaba mais, porque vocês sabem que a Academia foi terminar em 529 depois de Cristo, com Justiniano, século 6 depois de Cristo. É uma história, destruíram o prédio, eles foram para outro lugar, foi perseguida de todos os jeitos, passou por várias fases, mas ela só foi destruída e assim mesmo há dúvida. Há quem diga que, na verdade, os acadêmicos foram embora para o Oriente Próximo, para o Oriente Médio, que a Casa do Saber, que futuramente vai dar origem a um monte de sábios no Oriente Médio, teria sido, vocês assistiram o Físico, o filme? Vocês devem ter visto ali um pouco das referências à Casa do Saber, que a Casa do Saber teria tido influência de platônicos, neoplatônicos, fugitivos da dispersão da academia com Justiniano. Século 6, gente. Mas sempre um punhado de homens, um grupinho, mas que escreveram história. Realmente foi um fenômeno muito duradouro e muito profundo, trabalhando sobre as ideias de Platão. Então, essa é basicamente a história. Ele vai escrever A República, se diz que entre 47 e 57 anos de idade, o livro que nos interessa. Ele funda a academia com 40. É mais ou menos a história da vida dele. Ele vai morrer já bastante idoso, numa longevidade até um pouco estranha para o momento histórico dele. Ele vive até 80 anos, isso era muito raro. Seu mestre viveu até 70, 71 anos, foi quando Sócrates foi executado. Ele vive até 80. Então, continuando, apenas para que vocês tenham uma noção, eu tenho vontade de fazer palestra sobre todos, mas eu tenho dúvida se viria público. Porque cada um mais bonito do que o outro, vocês não fazem ideia do que tem aí. Tem um sobre amizade, tem outro sobre o amor, tem outro sobre a origem das palavras. É cada coisa, tem um sobre a vida do filósofo, são umas coisas sensacionais. As coisas mais belas que você pode ler. Nós tínhamos lá na filial do Lago Norte um grupo de leitura só de Platão. A gente fomos passando diálogo por diálogo, só uma aventura fora do comum, sobre a poesia, um espetáculo, sobre a verdade. muito, muito bonitos. Eu tenho que me segurar para não desviar o assunto da palestra, mas eles são muito bons, tá? Muito bons. Então, como eu falei para vocês, são nove tetralogias, é um sistema que foi organizado posteriormente, mas alguns são considerados apócrifos, então legítimos mesmo seriam, segundo se diz, isso ninguém tem certeza, apenas 25 diálogos, é o que se considera hoje como obras autênticas de Platão. Isso aqui, como vocês estão vendo, é uma curiosidade bem interessante, porque é o manuscrito copta de Nag Hammadi, os gnósticos de Nag Hammadi. Já devem ter ouvido falar que esse manuscrito foi recuperado em 1985, se não me engano. Uns pastores que acharam uma série de vasos de barro enterrados, parecido com as colinas de Qumran, lá dos manuscritos do Mar Morto. Acharam um monte de vasos de barro enterrados, era um local onde se estudava e era um mundo. Imaginem você, judaico, hebreu, isso é Egito. Eles encontraram montes de vasos com fragmentos de Antigo Testamento, fragmentos de um monte de coisa, e entre eles, curiosamente, pasmem, a República de Platão. Ou seja, os coptas de Nag Hammadi estudavam Platão. Isso não é uma coisa interessante demais? Eles já sabiam, eram considerados sábios, viviam em sistema monástico. Consideravam que Platão era algo que era tão importante, estava no meio dos seus estudos religiosos. Então você vai ver fragmentos e mais fragmentos do Antigo Testamento e a República de Platão. Curioso isso, né? Isso foi algo que demorou muito tempo para ser trazido a público. Isso é um fragmento da República de Platão, em hebraico antigo. Tá? Ou melhor, isso já é hebraico quadrado, se não me falha a memória. Bom, aí está a politeia, ou a república, a res publica, a coisa pública. Que na verdade nasceu para poder descobrir qual era o conceito da justiça. Só que para poder flagrar a justiça, ele criou uma cidade. No plano das ideias, no plano imaginário, ele cria uma cidade. Para poder ver em que momento a necessidade da justiça surge e poder captá-la, capturá-la, tanto fora quanto dentro do homem. Platão trabalha sempre com a ideia do micro e do macrocosmo. O que está fora também está dentro. E o mundo manifestado existe para que você se veja projetado do lado de fora. É mais fácil você ver um texto em grandes letras do que ele escrito num papelzinho desse tamanho. Então, ele projeta em grandes dimensões na sociedade para que depois o homem encontre a justiça dentro de si. Ele diz exatamente a mesma coisa, apenas em dois campos diferentes. O homem é um microcosmo inserido dentro do macrocosmo. Então, esse livro, como falei para vocês, é como toda a obra dele, com exceção das cartas, toda a obra dele são diálogos. Era a maneira como ele transmitia o conhecimento dentro da academia, era a maneira como Sócrates transmitia o conhecimento aos seus discípulos. Ou seja, uma pessoa conduz o diálogo, que na maior parte dos casos é o próprio Sócrates, e várias pessoas vão participando e fazendo perguntas. Então, com esses argumentos que vão sendo colocados, tem uma série de regras para o diálogo. É bom usar, seguir cenas dos próximos capítulos da Melissa, né? Dentro do curso a gente fala bastante sobre isso, as regras para um diálogo clássico que tinham que ser seguidas, e esses argumentos vão sendo conduzidos. Ninguém sabe aonde vai chegar, ninguém parte de um ponto de partida sabendo aonde vai chegar, todo mundo parte com o espírito de busca da sabedoria, e esses argumentos vão sendo colocados até que se chega a um conceito. No caso da República, o conceito buscado era a justiça. Lá pelas tantas, no capítulo 7, que eles chamam de livro 7, para poder chegar a recorrer a uma ideia, que ele não encontrava palavras para passar, gente, a gente está falando do grego. Ou seja, é uma língua indo-europeia, mas lá atrás já era pobre para Platão se expressar. Você imagina o pobre do Platão tendo que explicar isso nas nossas línguas modernas, que viraram línguas para uso do dia a dia. Imagina em inglês moderno, Platão explicando o mito da caverna. As nossas línguas, em relação ao grego, empobreceram muito mais. Ele já considerava o grego, às vezes, pobre para expressar o que ele queria. Então, ele conta essa história no capítulo 7 desse livro. Mito da caverna. Vamos lá. Alguém já leu, conhece o mito? Conhecem mais ou menos, né? É com certeza parte da obra platônica mais conhecida. Há, inclusive, quem publique só esse capítulo separado, que eu não acho uma boa opção, porque você não pega a sequência do pensamento que fez com que ele fosse necessário. Aí fica mais complicado ainda de entendê-lo, tá? Então, o mito da caverna, em primeiro lugar, vamos contar a historinha, da maneira como ele conta. Ele diz para imaginarmos uma caverna subterrânea. Esse desenho não está muito fiel, porque ela está toda plana, mas como um esquema serve. Uma caverna subterrânea, onde existe uma descida muito abrupta, num determinado momento uma fogueira, mais adiante uma murada, um muro alto, e por trás desse muro vários homens, aqui ó, acorrentados, olhando para uma parede. A caverna desce, é muito escura, e no fundo existe essa parede lisa que funciona como uma tela. E essa fogueira, bom, entre essa fogueira e o muro passam pessoas, vocês veem que eles estão carregando objetos, né? E conversando entre si. E essas sombras desses objetos que eles estão carregando são projetadas lá na parede. E a voz deles, para o efeito de eco, também vai bater lá. Agora, uma curiosidade, porque esses homens que estão aqui, aqui não dá para ver muito bem, mas eles estão acorrentados. Eles estão acorrentados numa posição tal que não dá nem para eles fazerem isso, olhar para trás. Eles basicamente não têm muitos movimentos, eles olham para frente. E eles estão acorrentados aí desde que eles se lembram por gente. É importante que vocês entendam isso, que é a chamada teoria do contraste. É um empréstimo que eu faço com a filosofia oriental. E diz que se não há contraste, não há consciência. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender sobre o mecanismo da consciência humana. Se vocês imaginam, por exemplo, dois objetos. Por que que eu sei que isso aqui é preto e isso aqui é bege? Porque aqui termina o preto e aqui começa o bege. Se o universo inteiro fosse bege ou fosse preto, eu não teria consciência dos dois. No contraste nasce a consciência. Entre o silêncio e o som, a mesma coisa. Entre as coisas que você tem e as coisas que você perde. O contraste gera um estado de consciência, um atrito que gera um estado de consciência. Então imaginem que esses homens, eles estão presos aí desde a mais tenra infância. Teve contraste? Não teve. Eles não lembram de nenhuma situação anterior a essa. Então eles acham que a vida é isso. Olhar para uma parede, ver sombras que eles tomam como reais. Eles acham que as sombras são realidades e que a voz vem das sombras. Que todo mundo para ele consiste em conhecer aquelas sombras. E aí existe uma hierarquia entre eles. O mais esperto é aquele que já reconhece as sombras, já sabe a ordem que elas costumam passar, já tem uma expectativa do tipo de coisa que elas vão dizer. Ou seja, o expert, o intelectual dos prisioneiros da caverna, é o que conhece muito bem as sombras. E eles vivem aí totalmente iludidos por isso. Logicamente que isso não é um processo natural, alguém deve ter amarrado eles aí, quem é que fez isso? Isso é uma coisa, ninguém nasceu assim. Houve alguém que montou esse esquema. E essas pessoas são chamadas de amos da caverna. Vamos passar. Então aqui vocês vão ver as sombras, ó. A fogueira, que fica a uma certa altura projetando as sombras lá na murada, e os amos da caverna. Esses amos da caverna, eles montaram esse esquema e aprisionaram esses homens lá. Porque eles acham que obtêm alguma vantagem com essa prisão desses homens. Então eles fazem de tudo para que esses homens não se libertem. Para isso, fazem com que eles se sintam como se já fossem livres. Então eles estimulam os prisioneiros a elevar a voz, a trocar ideias entre eles, eles podem falar o que eles quiserem, eles podem, inclusive, entre eles, escolher um líder. E eles votam e escolhem aquele que vê melhor as sombras. E essa pessoa é considerada um líder e eles se consideram livres, porque eles escolhem, eles falam, eles expressam suas ideias. E nos bastidores, os homens da caverna morrem de rir deles. Porque que tipo de liberdade é essa? Uma liberdade pré-condicionada à escravidão e ao erro. Então é uma mentira, é uma ilusão. Mas eles fazem de tudo para que esses homens achem que essa é a realidade, não esgotem isso. Sempre que eles começam a ficar um pouco entediados, eles lançam sombras novas, e sombras novas estão sempre iludindo eles ali, para evitar que eles se libertem. É engraçado, eu sempre conto essa história porque eu achei muito curiosa, porque como a imaginação dos amos da caverna é limitada, de tanto em tanto tempo as sombras começam a repetir, evidentemente. E então corre o risco de uma pessoa que viva um pouco mais ver a mesma sombra duas vezes. Isso me recorda uma vez um aluno meu, que era um senhor já bastante idoso, que ele chegou dentro de sala de aula e falou: professora, eu estou até nervoso, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu vi agora na rua uma adolescente vestida exatamente como estava vestida a minha primeira namorada no meu primeiro encontro. Um meião até o joelho, uma saia toda plissadinha, uma boina. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, viveu demais, viu a mesma cena duas vezes. Porque o carrossel chega uma hora que repete, não tem tanta opção assim. Roda, roda, tem que voltar para o início. Acabou a imaginação dos amos da caverna. Então, eles sempre geram essas novas aparências, que a gente popularmente chama de moda, para dar para as pessoas a impressão de que tem algo que elas ainda não viram. Porque se elas acharem que já viram tudo, correm o risco de esgotar, e elas não podem esgotar. Então, quando elas estão para esgotar, eles rodam. Gera uma nova onda de sombras, porque elas sempre acham, ah, pode ser que a solução esteja ali, não vi aquilo ainda. E fica sempre correndo mesmo carrossel. Né? Então, a nossa amiga fogueira, e por trás da fogueira, a saída da caverna. Aqui está mais perto do que Platão descreve. É uma saída pequena e escarpada, lá no alto, uma luzinha de nada. Pela distância, praticamente a luz do sol não atinge, ele só atinge a luz da fogueira. Aí eles, então, não têm noção de que existe outro mundo além daqueles que eles vivem. Sair daí é muito difícil. Imaginem vocês uma coisa curiosa. Eu acabei de falar para vocês que esses homens não têm contraste nenhum. Então eles não têm nenhuma noção de que são prisioneiros, não conhecem outra situação. Por que cargas d'água? Se a gente diz que a consciência nasce pelo contraste, e eles não têm contraste, ou seja, não têm consciência de que são prisioneiros, alguém quereria se libertar, se acha que já é livre. Porém, isso acontece. Isso é um mistério da condição humana. Existem coisas dentro de nós além da razão. Chega um determinado momento que um daqueles prisioneiros, sabe-se lá por que cargas d'água, algo dentro dele começa a dizer, a vida não pode ser só isso. Tem que haver algo mais. E ele começa a ficar inquieto. Não pode ser. Eu intuo que deve haver algo mais profundo para a gente fazer na vida. Não pode ser só isso. E as pessoas olham para ele e dizem, você está desajustado. Você tem tudo para ser feliz. Uma cadeira confortável, um espetáculo de sombras maravilhoso. Todo mundo à tua volta, ajudando você a ver as sombras. Olha, você está com problemas. Aí ele olha, bom, todo mundo pensa assim, eu é que devo estar errado, né? Não tem aquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Todo mundo está dizendo uma coisa, todo mundo está certo e eu estou errado. Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana e estava todo mundo errado. Quem estava certo? Galileu Galilei, Jordano Bruno, não é isso? Era um só que estavam certo. Foi uma mentira. A verdade não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Mas é um argumento que, em geral, cola. Se só você está pensando assim, você está errado. A maioria sempre tem razão. Nunca a maioria foi quem fez história. Quem fez história foi Sócrates, que era um só, Platão, que era um só, Galileu, que era um só, não é isso? Mas a gente cai. Não, você está errado. Você está desajustado. Você já conheceu alguma história parecida com essa? É muito comum um jovem, quando começa a remexer na cadeira da vida e fazer perguntas e querer saber qual é o sentido da vida, o que ele está fazendo ali, isso é um passaporte para ir para uma consulta psicológica. Está desajustado, meu filho. Vai namorar, vai sair com seus amigos, vai estudar para o vestibular. Em vez de você estar falando essas besteiras, pensando essas bobagens, olha, você deve estar com alguma companhia. Ele está fazendo filosofia, então está perdido. Estão botando minhocas na cabeça do meu filho. Isso, ou seja, vai fazer as coisas que todo mundo faz. Imaginem, gente, que houve um momento na história quando um jovem começava a fazer esse tipo de pergunta, se dizia, olha, ele está despertando. Era uma iniciação do jovem. Hoje é desajuste. Aquilo que um dia foi brindado, hoje é visto com muita reserva. Eu sempre conto uma pequena historinha, e não é para me gabar, porque são histórias que eu sei que, se vocês gostam de filosofia, todo mundo deve ter vivido algum momento da vida, de gostar de algumas coisas lá pela juventude, que depois a vida veio e jogou uma pá de cal em cima. Né? Me recordo que eu assisti um filme da Sessão da Tarde, ela ainda existe até hoje, eu acho, né? Sessão da Tarde, e era um filme indígena americano. E os índios estavam em volta do fogo fazendo uma dança para invocar a chuva. Estava eu e minha mãe assistindo aquela televisão Zenit velha do tempo do tempo da pedra polida, né? E eles lá fazendo aquela dança, eles faziam os movimentos, levantavam, abaixavam, sacudiam o chocalho, batiam o tacape no chão, rodavam, voltavam de novo, ficavam fazendo aqueles movimentos repetitivos. De repente eu disparei, ela até pouco antes de morrer ainda contava essa história, disparei uma sentença que deixou ela preocupada. Mãe, eu sou igualzinha a esses índios. O quê, minha filha? Como assim? Essa foi demais. O que você tem a ver com esses índios? Ué, eu faço um monte de movimentos repetitivos e circulares a vida toda. Acordo de manhã, vou para o colégio, volto do colégio, almoço, faço o dever de casa, como, durmo, acordo, colégio, volto do colégio, covo o dente, compro, dorme, vou de novo. Ou seja, eu fico rodando. Agora tem uma diferença importante aí. Esses índios sabem por que eles estão fazendo isso. Eles estão invocando o espírito da chuva. Eu estou invocando o quê? Por que eu estou fazendo isso? Claro, adivinhem. que eu ganhei uma consulta gratuita imediatamente com um psicólogo. Minha filha está com complexos indígenas, que deve ser coisa grave. Índio Apache, ainda por cima. Nem índio brasileiro. Ou seja, mas é interessante porque isso é comum na vida dos jovens idealistas, ter esse momento e ter essa reação. Então, esse jovem começa a remexer na cadeira. Por muito que ele queira ser feliz com as sombras, não encontra mais justificativa para isso, não encontra mais sentido nisso. E de tanto ele remexer, uma hora ele vai arrebentar essas correntes. Vocês imaginam isso? Tenta imaginar. Arrebentar a corrente e olhar para trás. Vocês conseguem imaginar o impacto psicológico de uma coisa dessa? De ver que tudo que você tomou como realidade era sombra, as realidades estão todas lá atrás? Tudo uma mentira, a vida inteira? O susto disso. E de repente ele olha lá para cima e vê aquela saída que a gente viu ainda há pouco. Uma luz pequenininha, mas muito mais forte do que a da fogueira. Ele disse: se essa luz dessa fogueirinha provocou tudo isso, aquela ali é que deve ter a verdade mesmo. Agora que eu já comecei, eu vou lá. Não vou desistir enquanto eu não chegar lá. Aí ele começa, mas a subida é escarpada. Ele ficou a vida inteira sentado numa cadeira, ou seja, não tem musculatura nenhuma, muito menos para fazer alpinismo. Então ele sobe, escorrega, cai, sobe, mas ele não perde de vista a luz. Então ele vai cair 1.000 vezes, vai levantar 1.001, e um dia ele vai chegar lá. Isso também é um elemento presente em vários mitos. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de 3 reis magos que atravessam montanhas, deserto, olhando para uma estrela. E um dia chegam ao nascimento do divino, que talvez não seja só fora, talvez seja dentro também. Entendem isso? Fixar a luz e não abrir mão dela, cair 1.000 vezes e levantar 1.001, um dia você vai chegar lá. E a luz é sempre a metáfora da sabedoria. Evidente, né? Sempre, sempre, sempre é símbolo da sabedoria. Então, ele vai nessa até que ele chega realmente à saída lá fora, com muito sacrifício, com muito esforço. Quando ele chega, de repente ele sai lá fora, não deu muita sorte, pleno meio-dia, um calor terrível, um sol a pino. E ele chega, acostumado a enxergar a vida inteira dentro de uma caverna subterrânea e escura, ele chega, não enxerga nada, fica cego. Ele diz: pronto, por que que eu fui sair? Agora eu fiquei cego, não enxergo nada. Mas aos poucos ele vai abrindo os olhos, primeiro olhando a sombra das coisas no chão, que ele está acostumado a olhar só para a sombra, né? Depois vai acostumando a vista com a claridade, vai vendo os objetos. Até que num determinado momento, depois de se preparar, ele pode vislumbrar até o próprio sol, não pode fixá-lo, mas pode vê-lo. E ele olha um mundo maravilhoso lá fora, uma floresta, um local fantástico. E ele se libertou graças ao seu mérito próprio. Esse homem não teria tudo para ser feliz? Me libertei, graças ao meu esforço, saí. Porém, ele é um homem. Ele não pode ser feliz sabendo que toda a humanidade está presa, amarrada de frente a uma parede úmida, numa caverna escura, e ele sendo feliz sozinho. Ele não pode usufruir dessa felicidade sabendo que toda a humanidade sofre e ele não fez nada. Ele é um homem. E a virtude fundamental do ser humano é a fraternidade. Isso me lembra muito porque, como eu já falei para vocês, Platão faz ponte para tudo quanto é tradição que a gente vê para tudo quanto é canto. Tem uma historinha zen que eu acho muito interessante, que diz que havia um sábio zen, muito sábio, e que um dia chegaram para ele já era bem velhinho, chegaram e disseram: mestre, o senhor já está terminando a sua vida, né, a sua jornada no mundo. É verdade, disse, estou terminando. Ah, o senhor vai entrar direto no céu, né? Aí o mestre olhou para ele: você está louco? Que céu? Claro que eu vou para o inferno. Aí o garoto desesperou, porque imagina, um sábio daquele vai para o inferno, que dirá eu? Mas como assim, mestre? O senhor vai para o inferno? Vou, não vai, vou, claro que vou, não vai. Até que o mestre ficou com pena do pobre coitado, que já estava desesperando, e falou: mas meu filho, se eu não for para o inferno, quem é que vai tirar vocês de lá? Entende isso? Se a gente tiver um homem no inferno, vai ter dois, porque eu vou estar com ele. Eu estou comprometido com a dor da humanidade. Não posso estar feliz sabendo que tem alguém no inferno. É bem a situação desse homem que saiu da caverna. Mas está todo mundo lá, como é que eu posso ser feliz? Ele resolve voltar. Imaginem vocês a situação. Abrir mão de tudo que ele tinha conquistado e voltar para tentar tirar os homens de lá. Agora vejam que curioso que Platão vai dizer aqui. Ele vai dizer que esse homem, quando busca sabedoria para si, um amante da sabedoria, filósofos, isso é um filósofo. Agora, quando ele tem necessidade de trazer junto consigo a humanidade, deixar pegadas, arrastar consigo a humanidade, ele se torna o quê? O quê? Adivinhe? Uma balinha para quem adivinhar? Ele se torna um político. Igualzinho hoje em dia, não é não? Você sabia que era um político, não sabia? Igualzinho. Ele diz o seguinte, um político verdadeiro, isso é a expressão pura do político, é um homem que conquistou um tal nível de consciência que para ajudar a humanidade ele tem que descer. Ele só faz isso por uma única razão, compaixão. Ele não tem nenhum interesse em descer para dentro da caverna. Ele está muito acima dessa situação. Se uma pessoa deseja um posto de governo é porque ela estava abaixo. Isso significou ganho para ela. Então só isso já é suficiente para saber que não é ele. Vocês assistiram aquele filme lindo que é O Gladiador? Assistiram? Muito bonito quando Marco Aurélio chega para Maximus e Maximus diz, eu não quero ser imperador de jeito nenhum, senhor. Me deixa voltar para minha família, para minha casa. Marco Aurélio diz, exatamente porque você não quer, que é você que tem que ser. Lembram disso? Muito bonito. Ou seja, é lá em cima, não tenho nada a ganhar com isso. Só faço por uma única razão, compaixão. Não tem desejo, tem sacro ofício. Abre mão para poder conduzir a humanidade, porque ele sabe que se ele não for, a humanidade vai ficar perdida ou vai ser explorada por alguém. Agora, quer um posto de governo, deseja, está abaixo. Isso já significa não é um político. Igualzinho, né, que a gente tem hoje. Igualzinho. Então, esse homem resolve voltar. Imaginem vocês, só seguindo um pouco a nossa sequência de cenas, aqui ele meio cego com a luz do sol, acostumando com a luz do sol lá fora, e agora, coitado, resolve o quê? Voltar lá para dentro de novo. Agora imaginem vocês que a saída foi difícil, uma ladeira muito escarpada, entrar de novo também vai ser difícil. Por quê? A mesma cegueira vai se produzir. Ele já está acostumado com a luz. E agora naquela escuridão absoluta, subitamente, ele vai ficar completamente cego de novo. Mas tem um problema, que o ditado popular já avisou a gente, né? Para baixo, todo santo ajuda, até os santos, se é que existiam na Grécia, ajudavam também. Então, ou seja, para baixo, a coisa é complicada. Ele sem enxergar nada, uma ladeira daquela, rapidinho vai cair lá no meio dos prisioneiros, todo machucado, todo arranhado e sem enxergar nada. Só recapitulando, quem era o bonzão lá entre os prisioneiros, o intelectual? Era o que enxergava bem as sombras, não é isso? Ele chega lá sem enxergar nada, tateando as paredes, todo machucado, todo lanhado, para dizer que ele tinha encontrado a felicidade e que eles estavam enganados que viessem com ele. O que vocês acham? Rapaz, você está louco. Pior coisa do mundo deve ser ir nesse lugar que você foi, porque olha só como é que volta. E, aliás, sai da frente, porque você está atrapalhando o meu super cine sombras, que hoje está especial. Se ele tentar forçar alguém a se libertar, essa pessoa é capaz de agredi-lo para defender as próprias correntes. Aí Platão vai desenvolver a mentalidade da escravidão inconsciente, que é um negócio terrível. Porque se você é escravo, esses escravos que a gente vê aqui da Idade Moderna, contemporânea, que está com ferro no pescoço e tem um feitor, aquilo é horrível. Mas você sabe que é escravo. Primeira chance que esse feitor der, você vai roubar a chave dele, dar-lhe uma rasteira e fugir. Você não vai ficar voluntariamente escravo. Primeira oportunidade, você vai fugir, você está consciente de que é escravo. Agora, uma pessoa que é escrava e não sabe, ela defende as suas próprias correntes e agride aquele que tenta libertá-la. É o pior tipo de escravidão. É a escravidão inconsciente. Ele vai falar que é quase que toda a humanidade. Você tenta libertar uma reação agressiva. Então, esse homem ele não vai ter muito ibope, definitivamente. A volta dele para a caverna não vai ser assim uma coisa que vai ter muita perspectiva. E aí, o que ele faz, coitado? Desiste, vai embora e deixa por isso mesmo? Vocês concordam comigo que, por lógica, o que aconteceu com ele? Um dia ele não esgotou a experiência das sombras e começou a remexer na cadeira? É possível que tenha acontecido isso com outra pessoa depois dele? Pode ser que tenha um lá que esteja remexendo. Esse que já está remexendo na cadeira está apto a ouvir. Ele já está desconfiado que aquilo ali é uma ilusão. Então ele está disposto a ouvir. Entendam isso, porque isso é muito importante. Se uma pessoa não está nem desconfiada que o esquema da caverna é uma ilusão, você bota Sócrates para falar com ela e ela não vai ouvir. Porque o nascer da filosofia é um clique interno, não tem como você forçar de fora. Não tem como. Uma pessoa que está curtindo o espetáculo, você tenta despertá-la na marra, na força, ela é capaz de te agredir, de te perseguir, de te destruir, como tantas vezes fizeram com os filósofos na história. Esse clique interno, esse esgotamento da mera sobrevivência como sentido de vida, é algo que ninguém pode te dar. Só você pode conquistar. Então entendam, se isso que vocês estão ouvindo aqui hoje tem sentido para vocês, se faz algum sentido na vida de vocês, é porque esse clique interno aconteceu dentro de vocês. E a gente não dá o valor devido a isso. Isso é algo precioso, diz que é um umbral de consciência precioso. Quem tem não sabe o valor que tem. É uma joia que ninguém poderia te dar. Filosofia nasce aí, de dentro para fora. E aí você já pode ser ajudado. Sócrates, numa ocasião, os discípulos dele, que andavam meio desesperados com os gregos, ou seja, o desespero com a humanidade vem de longe, né? Chegaram para ele e disseram, olha, Sócrates, você é um orador tão fantástico. Se eu for lá e pegar um daqueles tiranos, um daqueles políticos malucos que a gente tem, aquelas pessoas bitoladas, botar numa cadeira que amarrar bem, e você der 2 horas de aula de filosofia para ele, quando eu libertar, é um filósofo? O que vocês acham? Vocês conhecem a famosa resposta de Sócrates nesse caso? Ele diz, sabe, a minha mãe era uma parteira. E é verdade, a mãe dele, Fenaretes, vivia disso, era uma parteira. Ele fala, ela é uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais daria conta de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Dá para fazer? Não dá. Se você não está grávido da filosofia, ninguém pode fazer o parto, entende? Por muito boa que seja a parteira. E a gravidez da filosofia é algo interno, que nasce na tua consciência. Um esgotamento da experiência banal de só sobreviver com conforto. Esgotamento de viver em função de instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Percebam, porque isso é um ponto muito importante do mito. Você pega um ser super simples, sei lá, uma ameba, um serzinho unicelular. Ela está vivendo pelo quê? Pela sobrevivência e pela perpetuação da espécie. Aí você pega na outra ponta um ser maravilhoso e complexo como o homem, com potencial de inteligência, de amor, de imaginação, de mil coisas. Ele está vivendo, em geral, pelo quê? Sobrevivência e perpetuação da espécie, só que com mais conforto, não é isso? Então é uma ameba high-tech, a ameba VIP, mas vive pelas mesmas coisas. Você não acha que isso é, no mínimo, insólito? O esgotamento dessa situação é o esgotamento da condição animal de consciência, é o despertar da consciência humana, é o nascimento da filosofia. Então esse homem, se ele encontrar alguém lá dentro que já esteja nessa situação, ele pode ajudar a se libertar. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Essa pessoa que está se sacudindo, ela se liberta, começa a caminhar, aí vem um outro, gruda nele e formar uma corrente. De tal maneira que tem um filósofo lá fora, mais maduro, que já se libertou, que alimenta aquele que está na boca da caverna, que alimenta aquele que está no meio da rampa, que alimenta aquele que está quase subindo, que alimenta aquele que está atrás do muro, que alimenta aquele que está remexendo na cadeira. Entende? Vai fazendo uma corrente. Vocês vão ver que dentro dessas escolas, todas elas eram assim, correntes de mestres e discípulos. De tal maneira que, se tem uma pessoa sacudindo na cadeira, é bom que alguém o ajude. Mas a melhor pessoa para ajudá-lo é aquele que está bem atrás dele, que libertou há 5 minutos atrás. Ele lembra como é que faz para arrebentar a corrente. Olha, não fica se debatendo, você está perdendo energia à toa. Respira fundo, junta a energia e puf, dá uma pancada só. E faz, porque vai valer a pena. Esse homem que libertou há 5 minutos não é um grande sábio. Mas o que ele sabe é exatamente o que esse aqui precisa ouvir. E quem é o mestre dele? Aquele que libertou a 10, porque aí vai dizer para ele, olha, se você vai subir, vai segurando, porque vai ficando cada vez mais escarpado. E por aí vai, até que você tenha um que está lá na boca da caverna. Esse é discípulo para o sábio que está lá fora. Ele vai ter medo de ficar cego, o sábio vai dizer, não vem, que a luz do sol não vai te cegar. Esse aqui de baixo não sabe nem o que é a luz do sol. Mas vocês percebem que quando você forma essa corrente de mestres e discípulos, a sabedoria do homem que está lá fora flui até o mais humilde dos homens, contanto que ele tem amor à sabedoria? Na medida da necessidade dele, a sabedoria desse flui para ele. Porque se a pessoa que está imediatamente à frente dele não sabe algo, tem a quem recorrer. De tal maneira que une dos mais sábios dos homens até os mais humildes, contanto que tenha a intenção da sabedoria. Isso era aquilo que eles chamavam de corrente mestres e discípulos. As escolas de filosofia eram todas assim, correntes de mestres e discípulos. E aí, foram felizes para sempre, né? Ele se liberta, eles saem e conseguem ver as coisas iluminadas pela luz do sol. Até aí é a historinha. e foram felizes para sempre. Aí a gente começa a trabalhar com o simbolismo da historinha. Um pouco de um esquema, né? Mostrando de uma maneira um pouco mais realística a história do Platão. Ela ainda era mais inclinada do que isso, mas é mais ou menos isso. Mundo visível e um mundo inteligível. E aí vão começar a ver os símbolos propriamente. Uma coisa que é interessante a gente perceber, quando a gente trabalha com um mito, os mitos eles são inteiramente dotados de significado. Não tem nada ali que não tenha algum sentido. Eles são enxutos. Tudo que está dito é porque tem algum significado. É diferente, por exemplo, de um conto de fada. Você sabe que o conto de fada nasceu dos mitos. Mas o conto de fada ele admite adorno. Nem tudo que está ali tem um significado. Algumas coisas são só para dar um contexto para a história. Você não vai querer interpretar o lacinho de fita da Branca de Neve, porque até onde eu saiba não tem significado. Tem em linhas, em mais profundo, tem significado. Os sete anões têm significado, a pele branca, o cabelo negro e os lábios vermelhos como sangue, tudo isso tem significado. É obra em branco, obra em negro, obra em vermelho. Agora, os adornos não tem. No mito não tem adorno. Tudo tem significado. Então, interpretar completamente um mito não é uma coisa fácil. Então, a gente trabalha com quatro elementos dentro do mito da caverna, que são os elementos mais importantes, que é o simbolismo das sombras da caverna, o simbolismo da fogueira, o simbolismo dos ambos da caverna e o simbolismo da luz do sol lá fora. Porque Platão vai falar uma coisa muito enigmática, que só é sábio aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E há que entender que luz do sol é essa, que é uma das coisas mais bonitas do mito. E com essas quatro coisas a gente tem mais ou menos um contexto do que ele está querendo dizer, do, digamos assim, do sentido maior do mito, que é a experiência humana desde a absoluta ignorância até a absoluta sabedoria. Ele conta com essa historinha. Toda a sequência da experiência humana, da absoluta ignorância à absoluta sabedoria. Depois, se vocês quiserem, existe um DVD aqui, que é uma palestra que eu dei, que fala sobre a evolução do homem segundo a tradição oriental, que é essa mesma história segundo a tradição Zen. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, sem nenhuma possibilidade de que a tradição Zen tenha tido contato com Platão. É a mesma história contada por duas tradições totalmente díspares. E vocês devem estar reparando também que muita coisa no mundo moderno foi inspirada nesse mito. Lembra do Matrix? O primeiro, porque os outros viraram videogame, né? Mas Matrix é exatamente o mito da caverna, uma versão moderna. Aquele show de Truman, exatamente o mito da caverna. Tá? Inspirados exatamente nessa história. Então vamos lá, simbolismo das sombras. Alguém tem um palpite do que seriam essas sombras que fica todo mundo preso lá, olhando para elas e achando que elas são realidade e na verdade são meras sombras? Esse é o símbolo mais importante, eu acho, dentro da minha modesta opinião. Platão não deixou nenhum testamento dizendo o que era mais importante, mas na minha modesta opinião eu acho que é o mais importante. O que seriam essas sombras? Que as pessoas ficam vidradas nelas achando que são reais e são meras fantasias. Mas qual é a grande ilusão da vida para Platão e para vários filósofos, que aliás alguns pensadores modernos começam a chegar a essa mesma conclusão. Vamos falar um pouco sobre isso. Não, na verdade as sombras do mundo projetado para Platão, é o mundo material, é a matéria, o mundo material. Ele é uma mera sombra. As coisas reais, nós vamos ver isso, elas não podem ficar aparecendo e desaparecendo desse jeito. As coisas do mundo material, todas elas aparecem e desaparecem, são passageiras. Vamos entender isso através de uma coisa que eu chamo de matriz do critério de realidade. Agora eu fiz ela bonitinha, né, Bia? Foram anos desenhando isso no quadro. Tabela do critério de realidade. Eu proponho para vocês pensarem o seguinte. A gente fazer uma entrevista Ibope, veja, Gallup, na antiguidade e nos dias atuais, com um cidadão qualquer aleatoriamente. Ou seja, o mundo antigo e o mundo atual. E pergunte para ele em relação a espírito e matéria. O que é ilusão? O que é real? Então eu estou lá no auge do Egito, Tebas. Pega um cidadão qualquer na rua e pergunto. O que é real? Espírito ou matéria? O que vocês acham que ele vai responder? Espírito. Matéria é uma ilusão. Agora, se eu pego um homem na rua hoje e pergunto o que é real, espírito ou matéria? Matéria, claro. Espírito o pessoal conta, mas ninguém fotografou, ninguém trouxe provas, ninguém voltou para contar, não é isso? É uma ilusão. Qual será que é o critério de realidade desses homens para pensarem tão diametralmente diferente? Para um homem atual, para uma coisa ser real, ela tem que ser o quê? Sensorial, né? Eu tenho que tocar, tenho que ver. Sabem aquele ditado popular cínico que diz longe dos olhos, longe do coração? Ou seja, então os sentimentos partem dos sentidos e não do coração, realmente. Né? Ou seja, sentidos, a realidade é sensorial. E para um homem antigo? Se ele considerava que o real era o espírito, para uma coisa ser real tinha que ser o quê? Sensorial, não é. Qual era o critério de realidade para um homem antigo? Para uma coisa ser real, ela tinha que ser eterna. Entendem isso? O critério era eternidade. Uma coisa que agora aparece, daqui a pouco some, daqui a pouco aparece de novo, isso não é comportamento de realidade. Isso é comportamento de sombra. Esse objetozinho está aqui na minha mão, tão bonitinho. Vocês imaginem que nessa forma, 10 anos atrás, eu acho que nem existia esse tipo de passador de slide. Ele não existia nessa forma 10 anos atrás. E do jeito que a tecnologia é descartável, daqui a 10 anos não vai existir mais também, já vão ter inventado outra coisa. Não é isso? Ele parece tão real. Mas ainda agora não, daqui a pouco não. O que é isso? Sombra. O que no mundo material permanece? Agora está, agora não está? Para uma coisa ser real, ela teria que ter uma realidade permanente. Aquilo que é e deixa de ser, porque nunca foi. É a tradição budista também. Sim. E exatamente o desejo das coisas que necessariamente vamos perder, né, que vai fazer que surja a dor. É a doutrina de Buda. E vocês vão ver que a Índia é a mesma coisa. O Bhagavad Gita hindu, chega um determinado momento que Krishna vira para o seu discípulo, Arjuna, porque a história do Bhagavad Gita é a história de uma guerra, né? E esse Arjuna temia matar os seus parentes que estavam no outro exército. Então é uma história simbólica, não é uma guerra real, uma guerra interna. Mas o fato é que Krishna vira para ele e fala, em verdade, ó filho de Kunti, nunca houve um tempo no passado, no presente, nem haverá no futuro, em que eu, tu, ou quaisquer desses filhos da terra tenham deixado, deixem ou deixarão de existir. Porque aquilo que é, é eternamente. Percebe? Aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Isso aqui pode ser tirado de mim? Pode e vai. Então não é realmente meu. E não é o que eu sou. Aquilo que existe, existe num estado permanente. Anteriormente, Parmênides falava a mesma coisa. O ser é. E se o ser é, não pode deixar de ser nem no tempo, nem no espaço. Se deixa de ser, porque nunca foi. É uma ilusão, é uma sombra. Então, todo mundo manifestado, segundo a tradição indiana, mais uma vez, fala claramente disso, que é o mundo de Maya, não é um mundo, digamos assim, negativo. Ele é um palco para uma experiência. Você vem aqui para ver projetado do lado de fora aquilo que você não consegue ver dentro de você. Você entende as experiências fora e depois você relaciona, entende dentro. Até Jung, na psicologia clínica, falava sobre isso, a projeção. Você nega fora as coisas que você não quer ver dentro. A Índia dizia, esse palco foi montado para que você se veja projetado nele. Isso é o mundo de Maya. Que é a mesma ideia do teatro grego. A persona, a máscara, que é de onde veio o nome personalidade, era a máscara que se usava no palco. Mas nos bastidores o homem estava permanentemente, mesmo quando a máscara caía. Entendem essa ideia? Aquilo que é, não pode deixar de ser, nem no tempo, nem no espaço. Se deixa de ser, é porque nunca foi. E qual é o sentido das coisas materiais? Se diz que o sentido das coisas materiais é proporcionar experiência para as consciências que estão vivendo aqui, para que elas cresçam, para que elas se impulsionem para mais um degrau. Mais uma vez, muito a ver com o budismo, né? Então, imaginem vocês o seguinte, exemplo clássico que eu dou em relação a isso. Imagine que eu seja uma colecionadora de obras de arte. Isso é aleatório, Bia, não pense... Não pense, é melhor. Imagine que eu seja uma colecionadora de obras de arte. Aí eu resolvi que eu tenho que parar de comprar obra de arte, porque a crise está feia. Você sabe que os tempos andam, como dizia minha avó, os tempos andam bicudos. Eu nunca entendi essa expressão, mas eu acho bonita. Os tempos andam bicudos, a coisa está feia. Eu resolvi que a partir de hoje eu não vou comprar mais obra de arte nenhuma. E você acredita, não faz essa cara. Vocês imaginem que o sonho da minha vida seria, sei lá, comprar um vaso chinês da dinastia Ming. Se eu resolver hoje que eu não vou comprar mais nada, porque eu vou começar a fazer economia, amanhã é o dia mais propício do universo para eu achar esse vaso em liquidação na vitrine de uma loja. Não é? Concorda comigo? O mais propício do universo, porque a natureza se movimenta para testar a tua vontade. Na hora que você vê aquele vaso, a realidade dele é absoluta. E aí ele é um teste para você. Imaginem vocês. possibilidade grande, digamos, que eu caia em tentação e diga, eu vou começar a fazer economia depois de amanhã, deixa eu comprar esse vaso. Um dia a mais não faz diferença. Levo o vaso para casa, coloco um foco de luz em cima do vaso. Ele é o objeto mais novo da casa, uma maravilha. Mas vocês percebem que o fato de eu ter cedido debilitou a minha vontade? E ao debilitar a minha vontade, provavelmente ele não vai ser o último objeto que eu comprei. Depois da manhã vai haver outro. Aí ele vai para um cantinho, tem outro. Aí ele vai para outra sala, vai para um cantinho. E tem outro, tem outro, tem outro. Um belo dia uma pessoa bate com a vassoura nele, espatifa, varre para eu não ficar com raiva, joga no lixo e eu nem sinto a falta. Ele virou pó. Na verdade, não é que ele virou pó, ele sempre foi pó. Qual o sentido da existência desse vaso, pelo menos perante a minha consciência? A oportunidade que ele deu, de eu reforçar a minha vontade ou não. Percebe? A prova que ele me proporcionou foi a realidade dele na minha vida. Aquela prova, oportunidade de propulsionar a minha consciência para um outro patamar ou ceder. Aquilo foi a realidade dele na minha vida. Porque ele nunca foi real. Ele não deixou de ser, ele nunca foi. É uma experiência programada, os seres se entrecruzam, segundo a doutrina oriental do karma, se entrecruzam por necessidades mútuas de experiência. Mas não são eles que estão ali. Vocês lembram do Matrix? Quem viu que no final o Neo não se deixa matar, porque ele sabe que ele não está ali, o que está ali é uma sombra. Então como que você pode matar uma sombra? Eu nem estou aqui, como é que eu posso morrer? Ou seja, eles fazem uma menção clara ao mito da caverna, em todos os pontos. Então essa questão do critério de realidade, as sombras são o mundo material, que não é mal. Ele existe como um veículo para a experiência do homem, mas se você o toma como real, se apega a ele, que é a sede dos prazeres dos sentidos, tanhã, né? Daí vai vir todos os males do mundo. O desejo, o egoísmo, a violência, quando o homem se apega àquilo que necessariamente ele vai perder, quando ele se apega àquilo que não é real. É. E continuando a nossa história, a fogueira. Qual será o simbolismo da fogueira? Percebam que dentro de um mito você avalia se as coisas são positivas ou negativas pelos efeitos que geram. Essa fogueira gera as ilusões da caverna, então ela não pode ser positiva. Os efeitos dela são nefastos. É ela que vai gerar as sombras. O que será que vem a ser esse fogo? Segundo Platão, esse é o fogo dos desejos, que prende o homem ao mundo material. Por que que o homem fica preso às sombras da caverna, que é o mundo material? Porque ele deseja coisas que só se encontram aí. Não sei se vocês conseguem entender essa ideia. Vou contar um outro mito que dá para entender melhor. Egito, peso do coração do morto. Tem essa cena, inclusive, aqui na recepção. O homem morria, ele era levado por Anúbis para o Amente. Perdão, Amente não, para o Aduate. Amente era lá em cima, era o final da história. O Aduate era um local onde era pesado o coração do morto, para ver se ele ia subir ou descer. Os egípcios acreditavam na reencarnação. Quando ele chegava no Aduate, havia uma balança com dois pratos e a deusa da justiça, que era Maat, tinha uma pluma na cabeça. Ela arrancava essa pluma, colocava num prato da balança e no outro o coração do morto. Se o coração do morto pesasse menos do que a pluma de Maat, menos do que uma pluma, ele ia para a mente, que era a terra de Amon. Se pesasse mais, ele voltava para o mundo. Por que isso? Porque a Maat era malvada? Não, porque um coração, para pesar menos do que uma pluma, tem que amar o que em vida? A justiça, a fraternidade, a bondade, essas coisas têm peso? Não, é um coração leve. Ele vai ao reino onde essas coisas imperam. Agora, se ele só ama objetos, se ele ama uma casa, um carro, o aspecto físico das pessoas, essas coisas pesam. Ele vai ao mundo onde essas coisas reinam. Por quê? Porque o seu coração tem necessidade de experiência aí. Vocês vão ver que a primeira coisa que os egípcios fazem nesses livros dos mortos é invocar o seu coração. Meu coração, não deponha contra mim no tribunal de Amon. Ou seja, livra a minha barra aí, porque dependendo de quanto você pese, eu subo ou eu desço. Se na vida inteira ele só ama coisas materiais, é um coração pesado. Vai voltar ao mundo por quê? Porque tudo que ele deseja está lá. Seria um tédio um homem que deseja coisas materiais e ir para a mente, para fazer o quê? Então, o que nos prende ao mundo material? O fogo dos desejos. Entende? Quando nós lidarmos com as coisas com nobreza, mas não tivermos os nossos objetivos nas coisas, elas forem meios e não fins em si, não estaremos mais apegados ao mundo. E pode ter certeza que um homem que não tem as coisas como fins e sim como meios é mais generoso com as coisas do que aquele que as deseja. E nós vamos ver isso já já. Então a fogueira é o fogo dos desejos. Ok, até aqui, tranquilo? E o próximo, Amos da Caverna. Vocês percebem que esses homens, eles têm uma diferença dos prisioneiros, porque os prisioneiros não têm contraste, eles não veem que aquilo é uma caverna e tem saída. Os amos veem, eles estão soltos, eles olham lá para cima, veem a abertura, mas nunca saíram. Então eles são prisioneiros da mesma maneira que os prisioneiros, mas pior ainda, os prisioneiros são presos pela ignorância, enquanto que os amos da caverna pela ambição. Eles acham que explorando a ignorância daquelas pessoas, eles vão ter benefícios que eles não sabem se terão lá fora. Um dia eles também vão ter que ser resgatados e sair da caverna. Mas talvez a um preço maior, porque o desejo que os prende à caverna é ainda maior, que é tirar proveito da ignorância alheia. Percebam que isso não é uma coisa que a gente diga, meia dúzia de pessoas fazem isso. Quase que a humanidade inteira, em algum momento da vida, já fez. Tirar proveito da ignorância humana para algum benefício pessoal. Isso é ser um amo da caverna. Imaginem, só para que isso fique mais claro, como é que pode acontecer uma coisa dessa. Imagine que um homem tenha um núcleo material, que é aquilo que os gregos chamavam de personalidade, e tenha um núcleo espiritual, que é aquilo que na tradição indiana eles chamavam de tríade, o espírito. Tomamos como isso como premissa, não estou colocando como verdade absoluta, sou uma filósofa, não trabalho com verdades absolutas. Mas imagine que essas duas coisas existam, o ser e o existir. A personalidade e um elemento espiritual. A personalidade tem necessidades. Ela tem cansaço no corpo físico, ela tem necessidade de alimento, ela tem necessidade de emoções no corpo emocional, ela tem necessidade, ela tem curiosidade no plano mental, ela é composta por esses quatro elementos. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional e mental. E constantemente esses corpos estão pedindo coisas e a gente está alimentando. Você descansa, você se alimenta, você dá energia, você dá emoções, você exerce a sua curiosidade intelectual. Chega um determinado momento que todas as necessidades da personalidade estão atendidas e você continua se sentindo carente, porque agora são as necessidades lá de cima, que também tem necessidades, o ser também tem necessidades e também grita por elas. Só que nós somos materialistas, não sabemos nem que temos ser. Só conhecemos a personalidade. Se você satisfaz todos os desejos da tua personalidade e continua carente, o que que você vai fazer? Ah, eu devo ter dormido pouco. Estou estressado. Vou atender de novo. De novo o corpo físico, de novo o corpo energético, de novo o corpo emocional, adrenalina pura, né? De novo o corpo mental, intelectualismo, curiosidade. Fiquei satisfeito? Não, porque sempre tem uma coisa lá em cima que está gritando de fome. Eu não sei o que é. Eu nem conheço, não sei nem que isso existe. Então, o que que eu faço? Alimento de novo a personalidade. Você percebe que isso vai gerar um super consumismo e uma insaciedade eterna? Você quer coisa mais propícia do que isso dentro de uma sociedade onde existe um esquema de exploração? Você me dizer que você está precisando de alguma coisa e não sabe o que é? Você não vai achar o engraçadinho que te sugira o que é? Claro que vai. Ah, você está infeliz? Eu já sei o que é. Você não sabe o que é o problema dela? Está na cara, com esse carro que você tem, você não pode ser feliz. Olha, se você comprar um modelo, qual é o que está na moda agora, Bia? Me dá uma dica aí. Carro que está na moda, padrão de consumo. Alguém tem alguma sugestão? Não. Sei lá. Ah, caminhonete, uma Ferrari. Se você comprar uma Ferrari, você vai ser uma pessoa feliz. Olha, isso é o que falta na sua vida. Vocês não estão vendo que isso é o que falta na vida dela? Você não pode ser feliz com um carro como esse que você tem. Aí digamos que ela vai, economiza, junta dinheiro, se endivida, compra a Ferrari. Na hora que você puser na garagem da sua casa, você vai perceber que ainda não é isso, está faltando alguma coisa. Ah, você não ficou satisfeita, não foi? Eu já sei o que que foi. É porque ficou faltando um sistema automático que modela a temperatura dentro do carro de acordo com a temperatura externa, a umidade. O modelo 2016 vai ter. Olha, tudo que está faltando no 2016 vai ter. Pode se preparar. Ela tem para onde correr? Não tem. Ela tem outra alternativa? Não tem. O que é que ela vai fazer? Juntar as moedinhas dela, se endividar no Credit Karma, né? Para comprar o 2016. O Credit Karma é ótimo. Eu sempre brinco que uma ocasião eu fazia Nova Acrópole em João Pessoa e vim em Brasília de vez em quando, e uma vez tinha um cartaz ali no caminho do aeroporto que eu falei, esse dono dessa concessionária é platônico, não é possível, porque era uma garagem vazia E tinha uma frase assim: nós sabemos o que fazer para preencher esse seu vazio interior. Meu Deus! Você percebe que você vai estar sempre sujeito a engraçadinhos que te sugiram o que está te faltando e você nunca vai estar satisfeito? Você é um consumidor insaciável. Chega ao ponto, eu já vi acontecer. Se não tivesse visto, eu ia dizer: tão mentindo, a história de pescador. De uma pessoa, uma vez, estava com um problema, foi fazer uma terapia. E esse terapeuta recomendou a ela que quando ela estivesse muito angustiada, fosse ao shopping e se presenteasse, para ela ia se sentir melhor. Ou seja, hoje até terapia indica consumismo como anestésico de consciência. E lógico, uma pessoa assim é muito fácil de ser manipulada. Isso é uma das formas que os homens da caverna usam de manipulação. Essa eterna insatisfação, esse fato dos homens estarem incompletos, os coloca muito carentes. E qualquer sugestão que você dê pode ser, eu não sei o que é. Pode ser qualquer coisa. Isso os coloca sujeitos a todo tipo de manipulação. Então, isso é uma das formas, por exemplo, com que os homens da caverna sobrevivem, da exploração da incompletude humana, que nunca se completa, porque o que ele quer não está nesse plano. Ou seja, nunca passa essa inquietude, essa insaciedade, né, se é que existe essa palavra. E o simbolismo da luz do sol lá fora? Por último, fechando os nossos simbolismos. Para mim é o mais bonito. Eu acho muito interessante. Porque ele diz, o homem que chega lá fora, ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E só vendo as coisas iluminadas pela luz do sol, você se torna um sábio. Imaginem como é que a gente vê as coisas, o homem que não é sábio, vê as coisas iluminadas pelo quê? Pois é, mas falando de uma maneira mais clara para a gente entender esse detalhe, é como se a gente tivesse uma Rayovac fraquinha, daquelas que tem aquelas pilhas amarelinhas que a gente acha que dura para sempre e não dura nem até o final de semana, aquelas Rayovaczinhas de nada, que a gente projeta nos seres e ilumina só uma coisinha de nada. Eu vejo assim uma mecha do cabelo dela. Essa é a luz dos nossos interesses. A luz dos nossos interesses, ela só ilumina o que as coisas têm que pode te interessar. Tem uma frase, inclusive, daquele escritor russo, Tolstói, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Não tem isso? Do universo de vida que tem numa floresta, eu só vejo o que pode me interessar. O que não me interessa, não vejo, porque eu ilumino com a luz dos meus interesses. Uma vez me mandaram um texto que eu gosto sempre de comentar, porque eu achei aquilo genial. Eu não sei se é real, eu não sei se é uma história inventada, mas se é inventada, foi bem inventada. Que se chamava Invisibilidade Pública. Falava de um professor universitário que tinha pego uma licença sabática e tinha conseguido provisoriamente um emprego no sistema de limpeza urbana daquela cidade. E tinha começado a trabalhar no departamento onde ele trabalhou a vida inteira, que todo mundo o conhecia, ele tinha começado a trabalhar com aquele bonezinho, com aquele uniforme, como gari. E ele falou, fiquei lá não sei quanto tempo, não me lembro, ninguém me reconheceu. Sabe por quê? Ninguém olha para gari. Gari não é um ser humano, ele é invisível. Porque que interesse você tem num gari? Parecia que eu era uma cadeira, que eu era parede. Sabe por que as pessoas me reconheceram? Porque não olhavam no meu rosto. Ninguém olha para gari. Gari não existe. Ele é invisível. O que, que te interessa no gari? Nada, então não olho. É um ser invisível. Eu falei, impressionante. Isso é muito platônico, gente. Verdade ou não, o que tem acontecido nessa história, isso é muito platônico. Você só olha para aquilo que pode te trazer um interesse. Ou seja, as coisas são iluminadas pela luz do teu interesse, que é uma luz fraquinha, que só mostra uma fresta das coisas, que é aquilo que as coisas podem te dar.
Esses são os nossos sentidos.
E esses sentidos, coitados, são que são muito bons, são muito eficientes, mas eles só mostram aquilo que nos interessa. Tanto que se você coloca quatro pessoas olhando um acidente, cada um vai contar uma história diferente. Que é aquilo que naquela circunstância impacta mais o seu interesse. Tá? Ou seja, os próprios sentidos não são nem culpados, são meramente mãos mecânicas. Né?
São limitadores, eles, né? Eles são filtros, eles limitam a nossa...
A interpretação da informação que eles trazem é que, a partir dos nossos preconceitos, dos nossos interesses... Isso. E aí, ele diz, bom sábio vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E só assim ele se torna sábio. O que é a luz do sol? Para Platão, a luz do sol é a ideia do bem, que é a maior de todas as ideias para ele. Ver as coisas iluminadas pela ideia do bem. Vocês imaginem o que é isso? Olhar para algo e não pensar para que isso me interessa. Pensar como eu posso servir a isso. Ele diz que essa é a linha divisória do amor humano. Quando eu não olho para as coisas, pergunto para que isso me serve. Quando você começa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? Eu não quero nada das coisas para mim. Eu quero interferir nas coisas no sentido de levá-las para o bem delas. Eu não quero tirar nada para mim. Eu quero que a minha interferência no mundo seja para empurrar as coisas em direção ao seu destino, ao seu alvo, ao seu ideal. Lembrem da máxima dos cavaleiros templários medievais? Nada para nós, Senhor, mas tudo para a glória do teu nome. Ou seja, eu interfiro nas coisas para empurrá-las para o bem delas, sem querer nada para mim, sem interesses. Percebam, se você tem um problema e você quer conversar com uma amiga, você vai se abrir com uma amiga que você sabe que é absolutamente altruísta e só quer o teu bem? Ou vai se abrir com uma pessoa interesseira que pode manipular a informação que você está dando para ela? Óbvio que você só vai se abrir com uma pessoa que não queira nada de você, só queira o teu bem. Você acha que a natureza é boba? Ela não sabe disso? Ela só abre e mostra os seus mistérios àquele que não quer nada dela, só quer o seu bem. Exatamente porque o homem renuncia a manipular as coisas por interesse, ele age só com a intenção de conduzi-las ao seu bem, que as coisas se abrem diante dele e mostram o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. Mas por quê? Porque ele não quer as coisas para si, ele se dá para as coisas. O centro do universo não é o seu interesse egoísta, o centro do universo é a lei. Aquilo que os orientais chamam de Dharma é a lei, e eu sirvo a lei. Confúcio chamava dos decretos do céu, eu sirvo aos decretos do céu. O centro não é o meu interesse, é a lei do universo, e eu sou um servidor. Hoje é o dia do voluntariado, né? Que tem muito a ver com essa ideia do servidor. Eu sirvo às leis do universo, conduzo as coisas para o bem delas, sem querer nada para mim. Vocês percebem que as coisas mais nobres, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é um detalhe interessante que a gente tem que perceber. As coisas mais nobres da vida humana são assim. O amor. Ele só é amor quando ele não tem outra justificativa que não ele mesmo. Quando ele quer outra coisa, não é mais amor. Lembra daquele exemplo que eu dava em sala? Você chega para uma amiga e pergunta: por que você ama fulano? Ah, porque ele ganha bem. Você já viu o salário dele? Olha, eu vou me dar bem. Isso é amor? Isso é plano de previdência privada, não é isso? Amor se justifica a si próprio. Não quer nada além dele. Uma pessoa é justa. Você chega para ele e diz: como você foi justo, hein? Que coisa bonita. Ah, é porque essa pessoa pode me dar um emprego. Isso é justiça? A justiça se justifica em si mesma. Não quer nada. Ela se satisfaz em si mesma. Um ser humano que não quer outra coisa a não ser humano, ou seja, contribuir para o bem do universo, o universo se abre diante dele e mostra o seu coração. E ele conhece o coração de todas as coisas, porque ele se deu as coisas, ao invés de querer tomá-las para si. E isso é um sábio. Entendem isso? Olha as coisas iluminadas pela ideia do bem. O que é bom para isso? E eu vou conduzi-la para o seu bem. Né? Sem querer manipular, sem querer nada para mim. De mãos e de coração limpos. Isso é um sábio. Agora, vocês imaginem a amplitude do que Platão coloca. Porque ele coloca um homem que está totalmente iludido, ou seja, vivendo na consciência animal. Totalmente iludido nas sombras do mundo material. Um homem que está começando a desconfiar, ou seja, nascendo para a filosofia. Um homem que está apaixonado pela verdade, buscando a verdade, que é o homem que está saindo da caverna. O sábio que conquistou a verdade e aquele que se sacrifica e volta. Também todas as tradições orientais falam desses sábios que já não tem mais nada que fazer aqui, mas se sacrificam e voltam para mostrar o caminho. Ou seja, desde o mais ignorante até o mais sábio, numa historinha dessa. Vocês não acham isso curioso? É a condição humana inteira. O homem que está preso pelo quê? Que hora que ele liberta e como? Na hora que ele liberta, o que você faz com ele? Como conduz para fora? Como sai? Depois que você sai, o que você tem que fazer? Ou seja, a história da humanidade inteira. Numa historinha como essa. Vocês não acham isso impressionante? Praticamente esgota o assunto. O que tem mais para falar da humanidade de importante? É toda a trajetória da ignorância absoluta até a sabedoria absoluta, fundamentada em compaixão e amor pela humanidade, que é a verdadeira sabedoria. Tudo, simplesmente, numa historinha. Enfim, o que eu gostaria de resumir dessa história toda para vocês é simplesmente isso. Os mitos se vivem. Qualquer mito clássico que vocês peguem é assim. Está falando da vida de vocês, da nossa. Dá para você se encontrar lá dentro. Sabe exatamente o momento que você está vivendo ali dentro. Falam da vida do homem. Eles não são de um tempo passado. Eles são atemporais. Enquanto o homem for homem e lutar contra as mesmas sombras, aquele mesmo mito funcionará. Ele é, sim, um arquétipo, um modelo da condição humana. Se projeta na realidade do homem enquanto a humanidade existir como tal. Até o último dos homens, o mito da caverna e da serra. E isso é que é fantástico nesses grandes filósofos da história. Capacidade de expressar realidades enormes em imagens. Como dizia lá o Cristo na tradição cristã, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu acho que ele não estava falando de olhos e ouvidos físicos, porque isso quase todo mundo tem. Devia ser uma capacidade mais profunda de entender, né? Ou seja, implícita dentro dessas histórias, uma receita de como ser humano. Exatamente, do ponto de partida ao ponto de chegada. É isso, para vocês terem uma ideia da grandeza de um pensador como esse. Entendam, isso é arte de viver. Filosofia nasceu para isso, para ser arte de viver. Hoje, a gente sempre comenta sobre isso, quem quer aprender tecnologia vai para o ITA e começa de onde a humanidade parou. Agora, quem quer viver, todo mundo acha que sabe. Qualquer garoto de 12 anos acha que já sabe, não quer aprender nada. Isso é uma herança de um homem que soube viver. Por que não vamos herdar uma coisa dessas? É nossa. Por que não podemos começar de onde ele parou? Lembrem como conclusão da história era aquela frase de Jung, que ele dizia que é mais fácil você pegar um homem da absoluta ignorância e desenvolver uma máquina que o leve à Lua, do que da absoluta ignorância desenvolver um conhecimento que o leve ao interior de si mesmo. É um caminho mais complexo. Por que não podemos herdar? Por que não podemos aprender? Filosofia é e sempre foi arte de viver, que é o que a gente propõe dentro do curso da Nova Acrópole. Simples, prática e vivencial. Como dizia Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ela desenvolveu uma forma do homem viver como um ser humano e deixou cifrada para aqueles que queiram herdá-la. E Jung diz, quando aprendemos os nossos antepassados, damos um sopro de vida a eles e justificamos as suas vidas. E justificamos a nossa também de quebra. Começamos a aprender a viver como seres humanos. E essa proposta de Nova Acrópole, no mundo inteiro, vocês sabem, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que somos voluntários, todos nós somos voluntários. Aí vocês vão dizer, bom, mas eu acabei de ouvir que paga R$90 pelo curso por mês. É verdade, paga R$90, porque a SEB não é voluntária, a CAESB não é voluntária, o proprietário desse imóvel não é voluntário. Então, infelizmente, tem que ter essa taxa módica que a gente cobra para cobrir as despesas. Mas todos nós somos voluntários. É porque isso nos serviu para viver melhor. E com a mesma vontade que recebemos, passamos adiante.